Ponto de Vista vai argumentar, questionar e tirar suas dúvidas. Ponto de Vista.
Nós estamos com o programa Ponto de Vista, transmitido do Estúdio 2 da Cidade de Dourados, através da Rádio Coração. Este é o último bloco, nós estamos com os convidados aqui, ainda queremos falar com o Bispo Diocesano, que hoje à tarde vai fazer a mediação na sede de um debate, ou pelo menos da apresentação de algumas propostas com os candidatos ao Legislativo e ao Executivo Municipal, dos 17 municípios que compõem a nossa diocese. Eu gostaria de falar com o Ariovaldo ainda. Ariovaldo, quando a gente fala de vereadores, né, Poder Legislativo, a grande maioria desse povo sabe qual é a função? Né? Porque o vereador tem uma função. Às vezes o vereador se torna um capacho do prefeito.
Infelizmente, a grande maioria dos eleitores e dos cidadãos, né, eles não conhecem as atribuições de um vereador.
E nem o vereador também, né?
E muitos dos vereadores também desconhecem, né? E basta ver os veículos adesivados aí, que transporta o cidadão daqui para ali, de lá para lá, como se esse trabalho do vereador, o papel do vereador fosse competir com ele mesmo, competir com o Estado, né? Competir com as atribuições do Estado, que é transportar com ambulância e não com van, com Kombi, enfim, né? Então, os eleitores, eles desconhecem que o vereador, ele tem a obrigação de propor leis que melhorem seu dia a dia, que melhorem sua vida. Propor leis que cabem com as filas na saúde, para ele não precisar do vereador, para o vereador furar a fila e colocar ele lá na ponta. Ele desconhece que ele precisa do vereador para propor leis que criam, que abram mais vaga em CEIM, para ele não precisar do vereador para o filho dele furar a fila lá no CEIM, conseguir a vaga na creche. Então, enfim, o que eles conhecem, o que os eleitores, enfim, conhecem dos vereadores, é que eles têm um poder político, um poder local muito forte, que eles chegam mais fácil perto daquilo que eles precisam, que o eleitor precisa. Na contramão disso, vem os vereadores que também desconhecem. O professor Mário falava aqui em off aqui, a respeito de um evento que aconteceu na casa dele, né? Que na vida dele, que ele colaborou com um determinado político, numa formação política, num curso de formação política, no gabinete, e depois ele descobriu que o tal vereador não tinha uma assessoria, tinha um cabide de emprego. O que é essa assessoria? É uma assessoria técnica, é uma assessoria que ajuda o vereador a criar projetos, é uma assessoria que ajuda o vereador a elaborar projetos, a estudar os projetos do executivo, para que o vereador também não se torne uma marionete do prefeito, né? O prefeito, tudo que o prefeito vai fazer, ele encaminha para a Câmara, depende da aprovação da Câmara. E se ele tiver uma bancada de vereadores que sequer conhecem ou sabe ler um termo jurídico diferente do que ele conhece, com certeza esse vereador não vai se ater àquele texto, ele vai assinar, vai aprovar e não vai discutir. Então, o papel do vereador também é esse, é montar uma assessoria técnica, é ter assessores capacitados que ajudem ele a estudar os projetos que vem do executivo, a entender a quem a beneficia aquele determinado projeto, para que o prefeito ele não se torne um carimbador, né? Um expedidor das vontades do prefeito. Né? Acho que a democracia, a gente volta, sempre recorre, né, ao termo democracia, né? Justamente a gente volta naquele ponto da transferência da representatividade. Né? O vereador, o cidadão, o eleitor, desconhecendo as funções do vereador, ele acaba elegendo aquele vereador mais próximo dele, aquele que atende ele numa demanda, aquele que vai comprar pão junto com ele na padaria, que, né? Ele só não percebe uma coisa, que quando ele precisa da saúde, ele não encontra o vereador lá com ele no posto de saúde na fila. Ele não percebe isso. Ele não percebe. Por quê? Porque o vereador, ele acaba tendo um recurso maior, quando ele precisa procurar um sistema particular de saúde, né? E ele não vai estar lá no... Ele vai estar, pode aparecer lá para ele atender, passar aquele cidadão ajudar ele a furar a fila, mas jamais ele vai encontrar aquele cidadão, aquele vereador, junto com ele, dependendo do atendimento na saúde.
Ok, Joaquim, eu queria que você dissesse um pouquinho como é que vai acontecer hoje à tarde, porque nós estamos falando da questão das eleições municipais, e é sobre isso que hoje na sede vai acontecer exatamente esse encontro para tratar um pouco sobre isso, né? Teremos algumas discussões interessantes. E depois nós vamos falar com o bispo diocesano, Dom Redovina.
Então, queremos lembrar a toda a população e aos políticos que estão no pleito dessa campanha, que estão nos ouvindo, que hoje à tarde, então, teremos encontro promovido pela igreja, através do nosso bispo Dom Redovino e o seu conselho de leigo diocesano, a participação de 17 municípios, não é só de Dourados. E nessa tarde, a igreja tenta colocar aos candidatos como poderia ser uma política mais responsável, vamos dizer assim, né? No caso, a característica de cada, vamos dizer, de cada candidato vai ser respeitada, mas nós queremos que ele nos traça o perfil, né? E a igreja também está orientando através de uma cartilha da CNBB, e como poderia ser melhor essa administração pública. Então a gente conta com toda a participação não só dos candidatos, mas também do povo que está sendo avisado, que a gente vem avisando na rádio, nas nossas igrejas, que esse evento ocorrerá, começará às 14 horas e vai até às 17 horas.
Muito bem, nós também estamos na linha agora com Dom Redovino, que é bispo da diocese. Dom Redovino, bom dia.
Bom dia, Padre Otair, bom dia aos que estão participando. O programa hoje está muito bonito, aliás, todos os sábados, mas hoje está de uma maneira toda particular, porque vai ao encontro, já que das necessidades, né, da nossa população.
Dom Redovino, falando sobre política, qual o papel da igreja? Porque muitas vezes alguns dizem assim, a igreja deveria entrar um pouco mais na política, né? Outros dizem assim, a igreja não deveria se meter na política. Eu trabalho numa cidade do interior e as pessoas às vezes reclamam, né? Uns querem que eu me torne mais político, outros gostariam que eu não fosse tão político, né? Qual o papel da igreja nessa dimensão da política? Mas da política, olhando agora na questão da... Porque a igreja faz política sempre, é claro. Todo cidadão faz política, mas pensando na questão da eleição.
Eu estava lendo agora no site da Rádio Coração uma enquete, né, uma pesquisa, onde havia várias perguntas. O que você acha? A igreja deve se envolver na política ou deve apenas, perguntava, anunciar o evangelho, né? E aí todo mundo responde, que de um jeito tem de outro. Mas nós sabemos, quando nós falamos por igreja, nós entendemos não apenas o Papa, o Bispo, o Padre, o Diácono. Igreja, entendemos toda pessoa que, vivendo o Evangelho, ela quer assumir a própria missão dentro da sociedade. Então, nesse sentido, a igreja deve estar presente nas alegrias, nos sofrimentos, nas preocupações de toda a comunidade. Ela não pode ficar ausente. Aliás, para saber se a minha fé, o meu amor a Deus é verdadeiro, eu deveria olhar como anda a minha participação no lado cultural, lado econômico, lado social, junto ao povo, junto à sociedade. Então a igreja, exatamente porque ela procura realizar o projeto de Deus, ela deve, através sobretudo dos leigos, porque o leigo, a missão do leigo, não é apenas de ser ministro da Eucaristia, de ser catequista, dentro, digamos, da esfera eclesial. A missão do leigo é exatamente assumir essa posição bonita dentro da escola, dentro do hospital, dentro da política, dentro do trabalho, dentro do banco, da economia, etc. É ali que o leigo, igreja, leigo, realiza a própria missão.
Dom Redovino, nós sabemos que muitos dos nossos políticos, né, que estão aí envolvidos em coisas que não deviam, são pessoas que vão na igreja, né?
E a gente fica de cabelo em pé quando a gente vê essas coisas. O que é que o senhor, como bispo, o que é que o senhor diria diante desta realidade? Porque às vezes a gente vê a pessoa no primeiro banco, depois a gente sabe das coisas erradas que acontecem, a imprensa revela, e a gente poderia pensar assim, não sei o que é que o senhor pode nos dizer, que o evangelho não está chegando ao coração dessas pessoas?
Não, é que muitas vezes eu mesmo me questiono, né, como bispo, até como membro da igreja, se existem dois tipos de religião. Uma religião que nos leva a ir para o templo, fazer o culto, a celebração, louvar a Deus, rezar, cantar. Mas tudo isso, às vezes, não sempre, desligado da outra parte, que é a parte mais importante, porque não é tanto de palavras que o mundo precisa, mas é de um comportamento, atitudes cristãs. Então, talvez devido a essa mentalidade que já existe há séculos aqui na América Latina, de um povo que foi batizado, mas não evangelizado. Há essa dicotomia que você fala. Nós somos bons, entre aspas, cristãos dentro da igreja, mas quando se trata de negócios, de trabalho, de política, de dinheiro, aí quantas vezes a diferença entre uma coisa e a outra é imensa, é infinita. Pelo contrário, o verdadeiro cristão não é aquele que se diz cristão pelas palavras, mas é aquele que demonstra pelas atitudes, sobretudo na família, na política, no mundo, que ele vive a sua fé.
Agora, Dom Redovino, especificamente com esta contribuição que a igreja tem procurado dar nos últimos anos através da CNBB, esta cartilha é uma das, em 2008 nós tivemos também uma reflexão sobre isso, depois nas últimas eleições para presidente e também para o legislativo estadual e da nação, né? E também os cargos de executivo dos estados, também a igreja procurou se envolver, né? Diante disso, o que é que a igreja de fato espera que aconteça tanto àqueles que são candidatos, como também àqueles que são os eleitores?
Bem, eu diria, padre Crispim, uma conversão geral, porque você citou antes uma frase que eu também já coloquei num artigo que escrevi há 2 meses atrás, que às vezes nós pensamos que os políticos são corruptos. Então você citava essa expressão que só pode votar quem tem ficha limpa. Por quê? Às vezes nós acusamos os políticos, eles são corruptos. Então nós deveríamos, todos nós, como povo, como cristãos, mas também como cidadãos, mesmo não sendo não tendo uma fé religiosa, trabalhar para que cada vez mais cresça aquele sentido de humanismo, aquele sentido de respeito pelas leis, pela pessoa humana, pela sociedade, colocar o bem comum acima dos meus interesses. Então, tudo isso eu vejo, é uma educação que vai demorar anos e anos para acontecer. Porque quando, mesmo aqui na cidade de Dourados, onde eu resido, quando eu vou dirigir o meu carro, quantas vezes percebo que há pessoas maravilhosas que respeitam o pedestre, que obedecem às leis do trânsito, mas muitas vezes eu vejo mesmo pessoas assim, talvez consideradas, né, da alta sociedade, que não respeitam as leis. Então, nós exigimos dos políticos. Mas será que entre nós, os estudantes, as crianças, os cidadãos comuns, existe no fundo do nosso coração esse desejo de construir um Brasil, uma sociedade mais, né, evoluída, mais decente, como nós todos desejamos? Só que entre a teoria e a prática, às vezes, a distância é enorme.
Dom Redovino, a CNBB fala como parte de um processo democrático que os cristãos precisam estar inseridos em todos. Tudo quanto é conselho, né, existe muitos conselhos, pelo menos no papel tem bastante conselho, né? E que os cristãos deveriam estar nesses conselhos com esta perspectiva, né? Essa perspectiva religiosa, que é uma perspectiva que não pode ser dissociada da perspectiva social. Como é que a igreja pensa fazer com que estes conselhos também tenham esta presença de pessoas que pensam no bem comum, que querem uma política diferente, que querem práticas, né, que de fato transformem a sociedade?
Bem, eu acho que o programa que você também faz todo sábado, Ponto de Vista, ele tem exatamente como finalidade ajudar o povo a ter uma visão mais ampla, mais profunda de toda a realidade, para que não fiquemos de braços cruzados, né? De fato, às vezes, pode haver essa impressão que o cristão, ou nós, né, agimos pouco nesses conselhos que você falou. Por exemplo, o Conselho da Saúde, que é tão importante para uma cidade, para uma população. E, às vezes, a pessoa acha que ele ou ela já é um bom cristão porque devolve o dízimo, porque participa do culto ou da missa, porque faz a sua oração, mas ele esquece que nós encontramos a nossa realização, a nossa própria felicidade, na medida em que nós nos doamos, nos sacrificamos, nos colocamos por amor a Deus, por Ele, a serviço da comunidade. Mesmo quando nada recebemos em troca, um trabalho voluntário, essa é a nossa grandeza. A recompensa do amor, dizia Santo Agostinho, já vem do próprio fato da pessoa ser capaz de amar gratuitamente. Então eu diria, aquilo que você também já deixou entender, que verdadeiramente a nossa missão, sobretudo dos leigos, né, é a presença de fermento, como diz o Evangelho, de sal, da terra, luz do mundo, dentro da sociedade. Claro que para isso, quanto mais nós participamos da igreja, de movimentos eclesiais, encontros de formação, retiros, tudo isso é como combustível que nos sustenta, nos mantém de pé, para que possamos depois agir realmente como cristãos, que não é fácil, né? Então, o lado interior, ele é indispensável, digamos, à espiritualidade, para podermos agir mais e melhor, mais eficazmente, dentro da sociedade.
Silvino, agradecemos a sua participação. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Nos encontramos, então, a partir das 14 horas.
Muito obrigado. Um abraço.
Até mais. Olha, eu gostaria de continuar falando com vocês aqui no estúdio, até com outras pessoas por telefone, mas o nosso tempo, sabe como é, a mídia tem esses problemas, né? A gente não pode pegar o tempo dos outros. Agradecemos, portanto, o Ariovaldo, agradecemos o Laudelino, o Mário, o Joaquim, que participaram conosco aqui no nosso estúdio. Queremos lembrar que hoje à tarde, portanto, no auditório da Associação Comercial de Dourados, nos encontraremos com políticos dos 17 municípios, aqueles que são candidatos e outros também que já exercem funções no Legislativo Executivo. E o endereço é na esquina das ruas Joaquim Teixeira Alves e João Rosa Góes. Então fica aí, você pode se encontrar conosco hoje à tarde. Agradecemos a você que nos acompanhou pela Rádio Coração, pela internet. E se Deus nos permitir, no próximo sábado nos encontraremos aqui com outro assunto que certamente vai ajudar a refletir sobre a questão social da nossa realidade aqui dos municípios onde a Rádio Coração chega e também outras coisas pertinentes ao Brasil e ao mundo.